passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Gesiel Carvalho e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Ana Beatriz Santos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso.
Nos dias 7 e 8 de agosto, o projeto Pautas Femininas refletiu sobre formas de violência que vão além do ambiente doméstico.
As reuniões aconteceram na Câmara dos Deputados com representantes do Legislativo, do Executivo e dos governos estaduais, distrital, municipais e com integrantes de organizações da sociedade civil.
Nessa edição, o foco do Pautas Femininas foi o aniversário de 12 anos da Lei Maria da Penha.
Nos dois dias de debate, os convidados defenderam uma vigilância diária contra a violência e contra o preconceito relacionados ao público feminino.
Na primeira rodada, os participantes concluíram que a baixa participação das mulheres no cenário político configura uma forma de violência.
Ao lembrarem que este ano é eleitoral, eles protestaram contra as bancadas reduzidas de mulheres no parlamento e a falta de compromisso dos partidos com a destinação de recursos para as campanhas femininas.
Para a professora da Universidade de Brasília, Flávia Biroli, a mulher ainda continua subrepresentada no universo público.
Ela avalia que as mulheres que tentam ocupar os espaços tradicionalmente masculinos acabam vítimas da violência política.
Por sermos mulheres, estamos expostas a essas práticas de violência. A violência contra as mulheres na política, ela não é considerada, não vem sendo considerada pelas pesquisadoras internacionalmente como simplesmente um subtipo dessa violência mais ampla, mas sim como uma violência específica que se volta contra as mulheres na medida em que elas estão mais presentes, ativas e têm mais peso na cena pública e nos espaços da política institucional. Então isso é importante, porque a gente não está simplesmente falando de uma forma que a violência como prática social sistemática assume. A gente está falando de uma violência que atinge as mulheres na medida em que se colocam como sujeitos políticos na cena pública e nos espaços institucionais. Né? Importante compreendermos que tanto quanto a prática social da violência cotidiana contra as mulheres, essa violência se ancora em valores sexistas. Mas, repetindo, ela consiste em uma reação à ampliação da participação das mulheres na política, à sua participação na cena pública, ao peso que adquire na construção de políticas do Estado e das democracias.
A representante do IPEA, Noelle Silva, observou que a violência política contra a mulher é pouco discutida porque a sociedade se acostumou com um mundo político predominantemente masculino.
Ela citou o assassinato de mulheres em pleno exercício de mandato, a exemplo de Marielle Franco, Dorceliana Folador e Maria Aparecida Vieira.
O caso mais extremo, que é a morte violenta de mulheres em razão da sua participação ou atividade política. A gente tem aí o caso mais recente da Marielle, que foi morta, a gente sabe, por sua atividade política, por sua atuação política. A gente tem um caso também de prefeitas, duas prefeitas que foram mortas, uma em 1999, no Mato Grosso do Sul, a Marina Dorcelina Folados, uma prefeita da cidade mineira também, Nassif Haidan, também foi morta por questões políticas.
A representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Cristiane Brito, destacou que a mulher candidata enfrenta preconceito já dentro do partido quando anuncia o desejo de disputar uma eleição.
Principalmente no interior do Brasil, uma é discriminada porque o pai foi político ou o esposo foi político e aí ela já chega tendo que provar que ela não está ali como mera mandatária de um familiar, mas que ela está ali por opção. Sabemos, sim, que tem algumas que são mandatárias, né? que os cargos os mandatos se eternizam entre as famílias. Mas há casos, sim, de mulheres que, por opção, decidem seguir a carreira política e passam por uma dificuldade extrema.
Cristiane Brito chamou atenção para a necessidade de legislação eficaz no caso de violência política, principalmente nos casos de calúnia e difamação.
Já a representante da União Brasileira de Mulheres, Vanja Santos, lembrou a importância da presença feminina na política.
E onde estão as mulheres nesse cenário? Resistindo. resistindo aí nas entidades, nos sindicatos, nos conselhos. Nós, mulheres, somos a resistência. Então, as mulheres estão correndo para poder estruturar sua luta, para poder criar situações de participação efetiva. E estão combatendo o machismo e tentando aumentar, dentre todas essas lutas, a nossa participação no parlamento.
A deputada federal pelo PT do Distrito Federal, Érica Cocai, observou que a mulher precisa aprender a lidar com a ditadura da perfeição. Segundo ela, atitude que corrói a autoestima feminina dentro e fora do parlamento.
E a culpa ela vai corroendo a autoestima. E penso que nós enfrentamos muitas violências, muitas tentativas de nos silenciar. Quem é mulher e apenas quem é mulher sente, é como se dissesse que ousadia sua de estar adentrando um espaço que não é seu espaço. Atingimos a condição de sermos parlamentares, mas é como se os microfones não nos fossem permitidos, é como se a nossa fala não fosse permitida. E é preciso entender que isso é uma expressão de uma sociedade sexista e misógina para que não haja um processo que está cada dia mais claro e é mais doloso, que é um processo de tentar destruir a autoestima das mulheres e tentar das mulheres que assumem funções ocupada por homens.
Durante a audiência, a equipe do Instituto Brasileiro de Políticas Públicas, IBRAP, lançou o folder Fundo Partidário e Eleitoral para as Mulheres, Sim, feito em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado.
Já no dia 8 de agosto, o projeto Pautas Femininas discutiu o enfrentamento do feminicídio das mulheres negras, com a presidência da deputada Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte.
Andresa Colato, secretária nacional de Políticas para Mulheres, disse que até o mês de agosto, o Disque 180 registrou 73 mil denúncias de violência contra a mulher.
Ela chamou a atenção para a situação dos órfãos do feminicídio, que são os filhos que tiveram a mãe assassinada e o pai preso.
O feminicídio é algo muito grave, que afeta toda a sociedade, e ela não termina só na morte da mulher. Nós temos hoje um bolsão dos órfãos do feminicídio, que a gente não pode aceitar isso na nossa sociedade, não podemos carregar essa culpa. O homem é preso, a mulher morre, e os filhos? Qual é a assistência que eles têm? Nós estamos também divulgando bastante o número 180, que é o maior projeto hoje de enfrentamento à violência da SPM, e ele já registrou só nesse ano mais de 73 mil denúncias de violência contra a mulher. É um instrumento muito bom, que ele é humanizado e próprio para a mulher. Ele conta com o apoio das DEANs, mas também ele faz a ponte nas pequenas cidades em que não existem DEANs com a polícia local. Ele dá toda a assistência para essa mulher, ele tira da situação de risco, no caso de risco iminente de morte. Então é um programa que a gente gostaria muito que as pessoas divulgassem, e a gente pede especialmente hoje que façam divulgação pelas mídias digitais, pelas redes sociais, porque o que a gente tem visto é que o testemunho das mulheres ajuda com que outras mulheres se encorajem a denunciar e que não esperem, porque a gente sabe que a primeira vez que a violência ocorre, mesmo verbal, nunca é a última. Então nós precisamos dessa união de todas as mulheres.
Sheila Marina de Lima, do Ministério da Saúde, foi taxativa ao dizer que o poder público não consegue dar uma resposta eficiente à questão do feminicídio das mulheres negras.
E nós não estamos, volto a frisar, conseguindo dar as respostas necessárias. As mulheres estão morrendo muito, e as mulheres negras não têm ainda nenhuma amostra nem de tendência de estabilização de mortes. Né? As mortes violentas, elas não devem acontecer. Nós temos que ter tolerância zero com elas. São mortes que a gente tem previsão, que são previsíveis, que são preveníveis e que são evitáveis.
O representante do IPEA, Antônio Lima Júnior, defendeu uma discussão sobre o aumento da mortalidade entre as mulheres negras e o desprezo ao corpo negro.
Ele lembrou ainda que, em casos extremos, as mulheres negras foram assassinadas pelo seu protagonismo. A exemplo da vereadora carioca Marielle Franco.
Marielle Franco era protagonista de uma cena política, de uma cena em que a violência já havia sido naturalizada como o destino de homens negros. E Marielle morreu em função de um lugar social que a gente tem dificuldade de pensar como um lugar de protagonismo de mulheres em cenas de violência. Não é exatamente isso que acontece com as mães de Maio, com as mães de Acari, com as mães de todos os meninos assassinados no Brasil ou afora?
Soraya da Rosa Mendes, coordenadora nacional do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, afirmou que a Lei Maria da Penha não é suficiente para defender as mulheres negras.
Nós tivemos um avanço muito grande com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha representa, sim, uma grande conquista para todas nós, mulheres. Mas a Lei Maria da Penha não é suficiente para as mulheres negras. Porque a Lei Maria da Penha, ela traz uma demanda que é uma demanda para a qual as mulheres negras ainda não conseguem acessar. Eu sou pesquisadora de universidade, faço pesquisas com essas mulheres, acompanho essas mulheres. Mas as mulheres negras, de acordo com as pesquisas que o IPEA já apresentou há muitos anos atrás, elas sequer chegam às delegacias de polícia, porque o espaço da delegacia de polícia é o espaço de um Estado que sempre lhe causou violência.
A diretora jurídica da Associação Artemis contra a Violência Doméstica e Obstétrica, Ilka Teodoro, mostrou dados que comprovam que a mulher negra sofre violência no período da gravidez e parto.
No pré-natal das mulheres negras, muitos médicos ignoram a incidência de doenças comuns na população negra, como pressão alta e a anemia falciforme.
Violência obstétrica, né? Aquela violência praticada no pré-natal, parto ou puerpério. Né? Tem muita relação com a questão do racismo institucional, com racismo e discriminação na atenção obstétrica, tanto na rede pública como na rede privada. Estudos comprovam que mulheres negras, durante o atendimento da saúde, recebem menor atenção, tempo de consultas de pré-natal muito menores, doenças que estão relacionadas com população negra não consideradas nesse pré-natal, né, doenças que vão favorecer depois os números de mortalidade materna, como hipertensão, anemia falciforme. Nenhuma dessas peculiaridades da população nem consideradas na atenção à saúde, né, no pré-natal, parto e puerpério. Isso nos leva a ter um índice de mortalidade materna muito maior entre mulheres negras do que mulheres brancas. Isso nos leva a ter um índice de violência obstétrica maior entre mulheres negras do que mulheres brancas. Acesso a métodos de saúde, métodos de analgesia, também muito menor para mulheres negras. Questão do aborto. Quando a gente faz um recorte de raça, maior número de mulheres mortas nos procedimentos clandestinos, na negligência verificada no atendimento à saúde, quando essas mulheres procuram o serviço médico em razão de complicações decorrentes dos abortos clandestinos, maioria esmagadora, mulheres negras.
Para finalizar, as participantes pediram que o Congresso Nacional considere o racismo institucionalizado na hora de criar leis. Segundo eles, as injustiças e preconceitos podem diminuir e o Brasil poderá desenvolver a igualdade.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o Programa Pro Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria e pelo Twitter, @senadomulher. Ou mande mensagem pelo WhatsApp 619-8611-9591 informando seu nome e a sua cidade.
O programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Ramila Moura. Trabalhos técnicos de Cristiane Melo.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.